Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Chaves. O livro Iludido pelo Acaso, de Nassim Nicholas Taleb, está entre os 10 livros que mais me influenciaram na minha carreira e na minha vida. Para este episódio, eu selecionei trechos do livro Iludido pelo Acaso para ilustrar comportamentos que todos temos quando falamos de risco, retorno e apostas. O episódio Iludido pelo Acaso, do podcast Risco e Retorno, começa agora. Nero Tulip tem como formação literatura antiga, matemática em Cambridge, PhD em estatística na Universidade de Chicago e, por último, estudou filosofia. Nero começou como estagiário na CME, a famosa Bolsa de Futuros que fica em Chicago. Depois, atuou como trader independente e, finalmente, foi para Wall Street trabalhar em uma instituição financeira com modelos quantitativos, ou seja, como um quant. Nero detesta reuniões, jargões de negócios, burocracia e, principalmente, usar gravatas. Nero é um trader conservador. Ele tem em seu histórico anos bons e anos não tão bons, porém nenhum ano ruim. Durante anos, Nero construiu para si mesmo vagarosamente uma poupança bem estável. Em 1993, ele teve um ano ruim, o que o deixou desconfortável na firma que operava. Outros traders se saíram melhor, de forma que o capital de Nero foi fortemente reduzido e transferido para outros traders. Nero saiu e foi para uma firma mais amistosa. Em 1994, os traders que vinham competindo por um grande desempenho explodiram durante a crise mundial no mercado de títulos. Todos estes traders estão atualmente fora do mercado. Este negócio tem uma alta taxa de mortalidade. Nero não faz mais dinheiro devido ao seu estilo de aplicação e talvez devido à sua personalidade. Sua aversão ao risco é muito grande. Nero tem como objetivo não explodir, ou seja, permanecer vivo, e também o objetivo de não ficar tentando maximizar seus lucros. Nero aposta na longevidade. Nero já viu muitos traders explodirem e não deseja ficar nesta situação. Explodir significa perder mais dinheiro do que jamais se esperaria perder, a ponto de sair do jogo. Nero sempre cai fora do negócio logo após uma perda prevista. Nero nunca vendia opções a descoberto. Esta aversão ao risco impede que ele faça dinheiro quando outros traders de Wall Street são chamados mestres do universo. O temperamento de Nero é tal que ele não se importa de perder pequenas quantias. "Eu adoro perder um pouco", diz ele. "Só preciso que meus ganhos sejam grandes, sejam de alta magnitude", completa Nero. Outra razão que Nero não é rico, como os outros, é devido ao seu ceticismo, que não lhe permite investir qualquer quantia do seu próprio dinheiro que não seja em títulos do Tesouro. Nero sustenta que o mercado de ações pode virar e tornar-se uma armadilha. Ele suspeita que o mercado de ações é uma vigarice e não se dispõe a adquirir uma única ação. Nero é rico devido ao seu fluxo de caixa. Seus ativos não aumentam com o resto do mundo. Títulos do Tesouro mudam pouco de valor. Nero não depende do mercado comprador e, portanto, não tem que se preocupar com o mercado vendedor. Seu patrimônio não é função do investimento de suas economias. Nero não quer depender de seus investimentos, mas sim dos seus ganhos em dinheiro para fins de enriquecimento. Ele não arrisca suas economias um milímetro, ele investe nos produtos mais seguros possíveis. John era um trader de alto rendimento. Vizinho de Nero, no prédio comercial, ficava a firma de John. John era um trader de alto risco. Qualquer um poderia ver que John estava se saindo muito melhor que Nero. Na entrada da garagem de John ficavam estacionados dois carros alemães, dos melhores modelos, além dos conversíveis. Um deles, uma Ferrari de colecionador. Enquanto Nero continuava a dirigir seu Fusca conversível, havia quase uma década. As esposas de Nero e John se conheciam da academia de ginástica, mas a esposa de Nero se sentia extremamente desconfortável na presença da mulher de John. Ela sentia que a outra não apenas tentava impressioná-la, mas a tratava como alguém inferior. Embora Nero tivesse se acostumado com a riqueza crescente dos traders e a sua desesperada sofisticação, transformando-se em colecionadores de vinhos e amantes de ópera, sua esposa raramente encontrava novos ricos reprimidos. O tipo de gente que sentira a picada da indigência num certo ponto de suas vidas e queria compensar com a exibição de seus bens. Era duro para sua esposa ficar exposta quase que diariamente à vizinha, que continuamente se gabava do novo decorador que tinha acabado de contratar. A esposa de John também gostava de conversar sobre lugares exóticos, de nome impronunciável, onde passariam suas férias, sem saber absolutamente nada sobre o lugar. Teria dificuldades se lhe pedissem para explicar em que continente ficava as Ilhas Seychelles. Mas a esposa de Nero é humana. Embora continuasse a afirmar para si mesma que não queria estar no lugar da mulher de John, ela sentia como se estivesse sido, de certa forma, passada para trás na competição da vida. De alguma forma, palavras e razão se tornaram ineficazes diante de um enorme diamante, uma casa monstruosamente grande e uma coleção de carros esportes. Nero também sofria do mesmo sentimento ambíguo em relação a seus vizinhos. Ele tinha desprezo por John, que representava quase tudo o que ele não é e nem desejaria ser. Mas havia a pressão social que começava a lhe pesar nos ombros. Além disso, ele gostaria de ter experimentado uma riqueza tão vasta. O desprezo intelectual não controlava a inveja pessoal. Aquela casa do outro lado da rua continuava a crescer e o desconforto de Nero crescia igualmente. Embora Nero tivesse sucesso, além de seus mais desvairados sonhos, ele começou a achar que, em algum ponto do caminho, havia perdido uma oportunidade. É claro que John não recebeu uma formação tão boa e nem é tão inteligente como Nero. John não é nem mesmo mais esperto que Nero no pregão. Nero estava convencido que John era alguém de pouca profundidade, mas confiante, que tinha se dado bem porque nunca levara em consideração a sua vulnerabilidade. Nero pensava que havia pelo menos uma prova para apoiar a ideia de que John fosse apenas um sujeito de sorte. Em outras palavras, Nero, afinal das contas, não precisaria se mudar para bem longe do palácio de um vizinho iniciante. Havia esperança de que John encontrasse sua ruína. Isto porque John parecia não estar ciente do grande risco oculto que corria, o risco de explodir. Um risco que ele não conseguia ver porque tinha pouca experiência no mercado, mas também porque ele não era bastante previdente para estudar história. Esse mercado de alto risco parece uma soneca em cima dos trilhos de uma estrada de ferro. Um dia desses, o trem surpresa passa por cima de você. Você ganha dinheiro todo mês durante muito tempo. Depois, em umas poucas horas, perde o múltiplo do seu trabalho acumulado. Nero não pode explodir. Sua casa menos portentosa, com seus 4 mil livros, é de sua propriedade. Nenhum acontecimento do mercado pode tirá-lo dele. Cada uma das suas perdas é limitada. Sua dignidade de trader não estará nunca ameaçada. Finalmente, no verão de 1998, Nero viu a justiça ser feita. Uma manhã, no momento que saía de casa para o trabalho, ele viu John na frente de casa, fumando um cigarro, o que não era o seu hábito. Ele não vestia seu terno de trabalho. Parecia humilde. Sua pose costumeira se evaporava. Nero percebeu imediatamente que John tinha sido despedido. O que ele não suspeitava é que John tinha perdido praticamente tudo o que tinha. Tolos sortudos não suspeitam de que eles possam ser tolos sortudos. Carlos, o mago dos mercados emergentes. Costumava encontrar Carlos numa variedade de festas em Nova York, onde ele se mostrava impecavelmente vestido, embora um pouco tímido com as mulheres. Eu o atacava regularmente para que ele falasse do seu ganha-pão, isto é, compra e venda de títulos do mercado emergente. O que são títulos do mercado emergente? Mercado emergente é o eufemismo politicamente correto para definir um país que não é muito desenvolvido. Os títulos são instrumentos financeiros emitidos por estes governos emergentes, especialmente pela Rússia, México, Brasil, Argentina e Turquia. Os títulos são trocados por centavos quando estes governos não estão em situação muito boa. Subitamente, os investidores correram para estes mercados no início dos anos de 1990 e foram arriscando cada vez mais, adquirindo títulos exóticos em quantidades crescentes. Todos estes países estavam construindo hotéis com canais de notícias americanos, academias de ginásticas equipadas com esteiras rolantes e enormes telas de televisão, que os faziam unir-se à aldeia global. Todos eles tinham acesso aos mesmos gurus e apresentadores financeiros. Os banqueiros logo vieram a investir naqueles títulos, e os países utilizavam as receitas para construir hotéis ainda melhores, de modo que mais investidores visitassem o país. Num certo momento, esses títulos passaram a ser moda, e os centavos se transformaram em dólares. Aqueles que conheciam um mínimo do negócio acumularam grandes fortunas. Carlos, supõe-se, descende de uma família aristocrática latino-americana, que ficou grandemente empobrecida com as dificuldades econômicas da década de 1980. Depois de tirar um brilhante diploma de graduação, ele foi para Harvard, em busca de um PhD em economia, que era o tipo de coisa que os aristocratas latino-americanos tinham o hábito de fazer naquela época. Era um bom estudante, mas não conseguia encontrar um tópico decente para sua dissertação de tese a ser definida. Ele também não obteve o respeito do seu orientador de tese, que achou que ele não tinha imaginação. Carlos conformou-se com um grau de mestrado e com uma carreira em Wall Street. Uma mesa de operações do mercado, dos mercados emergentes e ligado a um banco de Nova York contatou Carlos em 1992. Ele tinha os ingredientes certos para o sucesso. Sabia encontrar no mapa os países que emitiam os Bread Bonds, títulos da dívida em dólar, lançados pelos países menos desenvolvidos. Ele sabia o que significava produto interno bruto. Parecia sério, inteligente e bem articulado, a despeito do seu forte sotaque espanhol. Era o tipo de pessoa que os bancos se sentem confortáveis em colocar diante de seus clientes. Carlos chegou ali bem na hora de ver as coisas acontecerem no mercado. Nesta época, o mercado de títulos emergentes era pequeno, mas logo se transformou em uma fatia grande e crescente na parcela do lucro dos bancos. Carlos prosperou como economista trader. Ele tinha uma grande rede de amigos em vários países latino-americanos e sabia exatamente o que ocorria lá. Comprava títulos que achava atraente, ou porque lhe deixavam uma boa comissão, ou porque achava que seriam mais procurados no futuro e, portanto, apreciados quanto ao preço. Carlos só comprava, não vendia descoberto, e comprava em grandes quantidades. Acreditava que recebia um bom bônus pelo risco para reter estes títulos, porque havia valor econômico em emprestar dinheiro a estes países. A venda a descoberto, na sua opinião, não fazia sentido econômico. Dentro do banco, Carlos era referência para mercados emergentes. Almoçava frequentemente com o presidente do conselho. Na sua opinião, trading era economia e pouca coisa mais. A coisa tinha funcionado muito bem para ele. Ganhou promoção atrás de promoção, até que se tornou chefe dos traders dos mercados emergentes na instituição. Começando em 1995, Carlos se deu exponencialmente bem na sua nova função, obtendo uma expansão de seu capital numa base firme, isto é, o banco concedia uma parcela maior de seus fundos para suas operações. Tão depressa que ele era incapaz de usar inteiramente os novos limites de risco. O motivo pelo qual Carlos teve anos bons não foi apenas porque ele comprou papéis de mercados emergentes e o valor deste subiu durante o período. Foi principalmente porque ele comprou-os quando estavam muito baratos. Ele entrou firme e comprou quando os preços experimentavam um pânico momentâneo. O ano de 1997 teria sido um ano ruim se ele não tivesse firmado sua posição depois da queda em outubro, com a falsa crise do mercado de ações que ocorreu na época. O fato de ter sobrepujado esses pequenos reveses da fortuna tornou-o invencível. Ele não podia errar. Acreditava que a intuição econômica com a qual ele era agraciado lhe proporcionava decisões acertadas em trading. Pequenas quedas ocasionais que se transformavam em excelentes oportunidades de compra. Foi no verão de 1998 que levou Carlos à ruína. Aquela última queda que não teve recuperação. Sua folha corrida de hoje inclui apenas um trimestre ruim, mas bota ruim nisso. Ele havia ganho perto de 80 milhões de dólares acumulados nos anos anteriores. Perdeu 300 milhões em apenas um verão. O que aconteceu? Quando o mercado começou a cair em junho, suas fontes amigas lhe informaram que a venda acelerada era meramente o resultado de uma liquidação de um fundo hedge chefiado por um ex-professor de Wharton. Este fundo especializou-se em títulos hipotecários e tinha acabado de receber instruções para reduzir seu estoque geral. O estoque incluía alguns papéis russos. A instituição se engajara na atividade de montar uma carteira diversificada de títulos de alto rendimento. Quando o mercado começou a cair, Carlos acumulou títulos russos a uma média de 52 dólares o papel. Carlos tinha no núcleo da sua estratégia fazer preço médio em suas operações, comprando mais quando o preço caía. Os problemas, considerou ele, nada tinham a ver com a Rússia. E não seria um fundo de Nova Jersey, chefiada por algum cientista maluco, que iria decidir o destino daquele país. Leia meus lábios, é uma liquidação, gritava ele para aqueles que questionavam sua compra. Ao final de junho, suas rendas de trading para 1998 haviam caído mais de 60 milhões para 20 milhões. Isto o fez ficar com raiva. Mas ele calculou que, se o mercado voltasse a subir aos níveis de antes da liquidação de Nova Jersey, eles subiriam a 100 milhões. Isto era inaceitável, assegurava ele. Esses papéis, dizia ele, nunca serão negociados a menos de 48 dólares. ele estava arriscando tão pouco para, com certeza, ganhar muito. Aí veio o mês de julho. O mercado caiu um pouco mais. O título russo de referência caiu a 43 dólares. Suas posições naufragavam, mas ele apostou mais fichas. Neste momento, ele já estava negativo em 30 milhões naquele ano. Seus chefes começaram a ficar nervosos, mas ele continuava dizendo que a Rússia não iria para o buraco. Ele ficava repetindo o chavão de que o país era muito grande para fracassar. Too big to fail. Era hora de comprar e não de vender. Ele dizia que se a Rússia ficasse inadimplente e não tivesse dólares para pagar os juros de sua dívida, aqueles títulos quase não sofreriam. Carlos aplicou cerca da metade do seu patrimônio líquido, então 5 milhões de dólares no título principal russo. Vou me aposentar com os lucros, disse ele ao corretor que fez a transação. No início de agosto, o título russo já estava sendo negociado a 30 dólares. Nos meados daquele mês, já estavam a 20. Carlos não fazia nada. Ele achava que o preço na tela era muito pouco importante no seu negócio de comprar valor. Sinais de fadiga da batalha começaram a aparecer no seu comportamento. Foi ficando sobressaltado e perdendo parte da pose. Gritava com alguém nas reuniões. Parar quando se está perdendo é para gente imbecil. Não vou comprar na alta e vender na baixa. Nas sucessivas e bem-sucedidas jogadas, ele aprendera a humilhar e fazer pouco dos traders do tipo mercado não emergente. Se tivéssemos caído fora em outubro de 1997, depois de nossas grandes perdas, não teríamos tido aquele excelente resultado no ano. Ouvia-se também ele repetir. No final de agosto, o título russo valia 10 dólares. O patrimônio líquido de Carlos se reduzira a quase a metade. Ele foi demitido. Também foi seu superior, o cabeça da transação. O presidente do banco foi transferido para um novo cargo recém-criado. Os membros do conselho de administração não conseguiam entender por que o banco tinha se exposto tanto com um governo que não estava pagando seus próprios funcionários. Carlos agora estava fora do mercado. A possibilidade de que a história venha a provar que Carlos estava certo num certo ponto do futuro não tem nada a ver com o fato de que ele é um mau trader. Existem dois grupos de pessoas, esse é o takeaway desse podcast de hoje. É aquele que sabe que não sabe, aquele que professa sua ignorância dentro da incerteza inegável que vivemos hoje no mundo, é aquele que pensa que sabe, acha que um ambiente estruturado, daquele que ele trouxe da universidade ou da casa da mamãe, faz com que ele pense que ele tem controle sobre as coisas. Nós não temos controle. O que que o Nero, esse grande personagem inventado pelo Taleb, fala? Ele assimila as pequenas perdas. Ele tem na perspectiva dele que a operação, a iniciativa vai dar errado. E essa iniciativa, quando dá errado, tem um impacto pequeno no total do patrimônio líquido do Nero. Por outro lado, Carlos e o John, eles só veem um cenário positivo. Vai dar certo, vamos dar as mãos, vai dar certo, vamos pensar positivo. Só que isso, na realidade, não funciona. Eles não conseguem colocar em xeque o seu ego, a sua soberba e o seu orgulho perante o mercado que é muito mais forte que nós. E eles tentam pegar uma incerteza, que é a realidade inegável no mundo de hoje, e tentar controlar esta incerteza. E o resultado foi o que o nosso amigo Nassim Taleb narra nesse pequeno trecho do livro que eu trouxe para vocês hoje. Dois sujeitos, o Carlos e o John, indo à bancarrota, passando vergonha, perdendo todo o seu patrimônio, ao passo que o Nero, que identificou a vida financeira como uma ultramaratona, vai de passo em passo buscando as oportunidades. Ficar vivo com visão de longo prazo e jamais ir para o tudo ou nada. Isto é fundamental. Recentemente eu tive uma conversa com colegas meus de trabalho e a gente estava discutindo sobre a palavra aposta. Se a palavra aposta tinha uma conotação positiva ou negativa. E nós chegamos à conclusão que aposta tem uma conotação negativa para algumas pessoas, porque ela professa uma ignorância. Aquela pessoa que aposta não sabe, não conhece, não estudou a fundo o assunto. E, na realidade, saber fazer apostas é fundamental para qualquer ser humano desde que o homem se conhece como homem. E, na realidade, o que é uma aposta inteligente? O que é aquela pessoa que sabe apostar? Uma pessoa que sabe apostar, ela tem a convicção de que ela está usando a opcionalidade. Quem não teve oportunidade de entrar em contato com este termo opcionalidade, por favor, visite o site do riscoretorno.com, que lá eu explico em detalhes o que significa opcionalidade. Opcionalidade nada mais é do que quando eu faço, quando eu ganho muito. E quando eu perco pouco. Eu tenho uma perda controlada. Chegamos ao final deste episódio. Para aqueles que procuram conteúdo diário sobre finanças e empreendedorismo, siga meu perfil no Instagram, @cgchaves. Visite também a nossa página Risco e Retorno, www.riscoeretorno.com. E lembre-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua despesas, economize em vista e deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Forte abraço, até o próximo episódio. Não se esqueça, apostas inteligentes e opcionalidade. Forte abraço.